E era muito certeiro, assim, ela, às vezes ela me chamava. Bruna, manda tal coisa pro cliente que eu sei que ele tá esperando ouvir só isso. Tá, Camila, mas da onde tu nem conhece o cliente? Sim, Bruna, mas nesse caso todos os clientes são iguais aqui, todos querem ouvir isso. Daí eu ia lá, mandava, dava certo e eu, ai, a bicha é foda, né? Mas, tipo, foi muito bom, assim, porque realmente eu segui a receitinha do bolo ali que ela me passou no início, eu peguei junto, ela falou. Faz tudo que eu te falar, cola comigo que vai dar bom. Deu bom assim, porque eu também tava muito empenhada, sabe?
Fala galera, hoje estamos aqui para gravar mais um podcast, hoje em sua maioria com mulheres, então vou convidá-las a se apresentar.
Meu nome é Camila, também fui convidada para participar aqui desse podcast junto com a Bruna e com o Mike.
Oi, gente, e eu sou a Bruna.
Show de bola. Então, Bruna, para dar um pouco de contexto para o pessoal que está nos ouvindo, conta um pouco da tua história. Como é que foi a tua vida antes de tu chegar no mercado imobiliário e como é que tu aterrissou nesse mercado?
Boa, antes de tudo, obrigada pelo convite. É meu primeiro podcast e eu tô bem contente de fazer parte do projeto de vocês. Então, antes de aterrissar aqui na CAP, a minha trajetória foi um pouco em descobrir o que eu queria fazer da vida e um pouco o que dava para fazer acontecer com pouca grana. Então, meu primeiro trabalho. Eu lembro que eu ganhava R$ 800 na época de salário e eu encasquetei de que eu queria fazer uma faculdade, porque na minha cabeça eu precisava ter uma faculdade, senão eu não ia ser ninguém. E aí eu comecei a fazer fisioterapia, aonde eu fazia uma cadeira e a cadeira custava R$ 850. Então, ou seja, era todo meu salário assim. Até tive um pouco de ajuda, mas não deu, era foda. Então, depois disso, eu segui trabalhando como secretária, atendente de loja, fui parar na praia, trabalhando na praia, vendendo biquíni, falando com argentino. Já tive bastante experiência. Trabalhei também. Depois disso, eu fiquei 1 ano e meio desempregada. Foi uma fase onde eu já não tinha mais esperanças, assim, mas eu não deixei de acreditar. Então, foi onde eu comecei a trabalhar em dois empregos. Eu lembro que quando apareceram os dois juntos e eu, meu Deus, preciso dos dois, já que eu tô há 1 ano e meio já sem trabalhar. E aí, nessa época, foi acho que é onde eu mais, como é que eu posso dizer, onde eu tive mais garra, assim, em questão de trabalho, mas também foi onde eu mais sofri, eu acho, um pouco assim, porque eu trabalhava das 8 às 5, depois das 6 às 3 da manhã, numa tele, trabalhava de noite.
Então, tu tinha 5 horas na tua noite inteira para descansar.
É, mas não dormia 5 horas, porque eu tinha o trajeto e às vezes eu chegava em casa e não conseguia dormir, porque eu tava pensando que eu, sabe, não conseguia desligar. Então, mas era aí, era assim, tipo, umas 3, 4, 5 horas de sono, 5 eu não conseguia. Máximo era 4 horas de sono, e aí acordava no outro dia. 8 horas da manhã tinha que trabalhar, ia até as 5, daí essa 1 hora que eu tinha das 5 às 6 era meu trajeto até outro trabalho, depois até as 3 da manhã. E assim eu fui porque na minha cabeça eu precisava de grana, fiquei muito tempo parada, eu tinha que pagar as contas. Eu fiquei muito exausta nesse período, trabalhei 9 meses assim dessa forma, nos dois trabalhos. Mas foi onde eu aprendi muito, assim, e no geral eu tenho bastante orgulho de mim, porque não é fácil, assim, sabe? E no dia que eu tinha folga, na segunda-feira, eu fazia curso de massoterapia. Então, tipo, eu não parava mesmo, sabe? Eu tava sempre fazendo alguma coisa. Eu aprendi bastante com esse tempo, mas eu perdi um pouco, né, de qualidade de vida. Eu ganhei dinheiro, mas eu tive que me matar trabalhando, né? Não tinha tempo nem de pintar unha, assim, porque quando eu tinha um tempo parado, eu queria dormir. Onde eu encostava a cabeça, eu dormia, assim, sabe? Eu descansava um pouco.
E como é que foi assim, o que te trouxe para a qualidade? Como é que foi essa história?
Bom, foi porque, na verdade, depois desses, trabalhando nos dois, nesses dois serviços ao mesmo tempo, Eu cheguei num momento onde eu tava muito esgotada, claro, emocionalmente também, porque eu não... A minha vida era só trabalhar para pagar as contas. E aí eu pedi demissão desse trabalho de noite, porque não tinha condições, me mantive só durante o dia. E aí fui seguindo, mas muito no automático, assim, porque eu precisava trabalhar, mas já não estava contente, estava infeliz, acordava todos os dias, assim, extremamente... às vezes nem me arrumava para ir trabalhar, porque era um martírio para mim, assim. E aí fui levando, até que eu recebi o convite para vir trabalhar aqui através da Camila. A gente se conhece há alguns anos, e aí foi um dia que a gente foi trocar uma ideia, foi conversar, e eu compartilhei com ela de que eu estava realmente muito desgostosa de estar trabalhando onde eu estava. E a Camila, eu sempre, quando eu falo disso, eu trago que ela plantou uma sementinha na minha cabeça. Ela fez nada mais, nada menos do que ela costuma fazer. Ela me vendeu, mas foi a empresa, né, a CAP, o cargo de corretora, ela me vendeu. E no outro dia eu pedi demissão, assim, tipo, ela devastou. Eu falei, não, eu precisava, eu acho que de alguém que... fizesse meu olho brilhar em relação a isso, porque eu tava muito estagnada, eu tava frustrada porque eu não conseguia explorar tudo que eu queria, eu ser quem eu era trabalhando, e eu não tinha, assim, talvez, iniciativa, porque eu também não sabia se eu era capaz, e a Camila veio e eu lembro das palavras, assim, até hoje.
Conta aí como é que foi esse encontro.
Eu lembro que eu fiquei vidrada nela, assim, ela falando, e aí ela me mostrou números, ela me mostrou, eu te provo, eu juro que se tu fizer tudo que eu te falar, se tu colar em mim, eu te faço vender em tanto tempo, e virou realidade.
É, até pra dar um contexto, que nem a Bruna falou, a gente já se conhece há bastante tempo, gente, que mais de 6 anos, assim, que a gente se conhece. E aí, uma época, a gente ficava direto conversando, a gente estudou juntas no cursinho. Aí depois passou a fase do cursinho, mas a gente continuava se vendo. Ao longo do tempo, isso naturalmente foi tendo, assim, mais coisa, porque tu foi pra praia, né? Então teve mais uma demora, assim, da gente se reencontrar e continuar conversando. E aí a gente sempre falava de tudo, assim, fazia tipo uma revisão, assim, como é que tá a tua vida, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, isso e aquilo... E como é que era? E numa dessas, a gente falando de trabalho e relações e isso e aquilo, aí foi onde começou esse negócio de ser corretora, né? E daí surgiu a ideia e a oportunidade. Eu lembro que a gente teve acho que uns 2 encontros assim, antes de tu começar a trabalhar na CAP. E aí, num deles, foi mais, tipo, plantando aquela sementinha que nem tu falou, né? Eu lembro, assim, que eu falei... Bruna, hoje se eu quiser fazer as unhas... eu vou ali e faço as unhas, entendeu? Era aqueles alongamentos, né? Que a gente gosta, alongamento e tal. E né? Claro. Se manter não é fácil, né? E aí, bom, daí a gente foi e tal, e foi mais assim os benefícios, nesse segundo foi acho que mais número, como é que funciona, né? Porque ela interrogou, assim, como é que funciona, como é que isso, como é que faz, como é que isso, como é que aquilo. Aí foi naquela parte mais de, né, mais analítica, digamos assim, de números, e isso e aquilo, e conta bancária, foi tipo assim.
Eu investiguei a vida da Camila, tu quer me vender o cargo, então eu quero saber como é que é o teu, quero chegar até onde tu tá, pra poder fazer a unha, depois a gente vê o que mais eu quero fazer.
Sim, e eu, por exemplo, tenho uma raiva quando tem ali os alguém me oferece, vamos vender... Quem sabe tu vende tal coisa, por exemplo, Mary Kay, Avon. Dá pra ganhar bem, tá? Mas bem quanto, né? Eu acho que isso que é o que todo mundo quer saber, números. Me diz o que é bem, sabe? Aí eu vou poder dizer o que é bem ou não. E daí numa dessas, acho que convenceu e a gente foi falando. E aí depois só aguardou o dia de começar, né?
E o que te fez pensar, assim, que escolher ser corretora seria uma boa escolha?
Na verdade, eu gosto de desafio, né? E a Camila me trouxe um bem grande, porque eu na época sempre ouvi falar corretora de imóvel, tu sabe que tá relacionado à venda de imóveis, aluguel em alguns casos, mas tu não sabe como a pessoa faz acontecer, tu não sabe os meios que ela tem que tomar pra vender realmente. Então, é uma coisa que uma função, uma profissão onde eu não tinha ideia do que fazia. Então, realmente era um desafio. Mas um dos pontos, assim, que eu acho que me chamou muito a atenção é essa flexibilidade na rotina, de tu poder organizar a tua rotina, assim, conforme os teus compromissos. De início ali, eu não precisar ter uma faculdade completa, um curso, eu precisava ter vontade, eu precisava ter ali um notebook, ter força de vontade. E a Camila falou pra mim, no que a gente fez uma parceria ali de começo, porque ela viu que eu tava com muita vontade e ela também precisava de gente na equipe dela que tivesse aquela vontade. Eu acho que deu muito certo por isso, assim. Então, eu não tinha experiência, mas eu tinha muita vontade de sair da onde eu tava e fazer acontecer diferente. Eu acho que foi isso, assim, acho que foi até mais esse desafio que me motivou.
Acho que essa oportunidade também de mudar de vida, sim, né, Bruna? Ainda mais que tu tava vindo de um ciclo em que tu não tava tendo tempo. E isso ia te proporcionar tempo, não te proporcionava dinheiro, mas com um custo muito, muito alto, né?
Uhum.
Então, acho que surgiu uma oportunidade, além de um desafio, mas uma oportunidade de mudar de vida, né?
É, porque, claro, a gente tem que acreditar na gente, dizer sim, a gente consegue, mas a Camila já me conhecia. Então, lá no fundinho eu sabia que eu conseguia, mas por ela me conhecer e ela dizer pra mim, não, Bruna, eu te conhecendo, eu sei que tu consegue, porque tu é bem falante, tu gosta de falar, tu fala bem, tudo mais, não sei o quê. Eu acho que isso foi uma coisa que, tipo, então se ela tá falando é porque ela sabe que eu sou capaz. Lá e vou dar a cara a tapa. E foi isso, assim. Eu lembro que eu cheguei no outro dia em casa, eu falei, pai, encontrei a Camila e ela falou isso, e eu vou ir. Isso aí, minha filha. O que que tu precisa? Ele falou assim, o que que eu posso te ajudar? E a gente tava com uma pindaíba desgraçada. Ele, se ele pudesse me ajudar, era com palavras somente na época. Mas tipo, foi isso que me deu um gás, assim, de ver que todo mundo que tava na minha volta tava torcendo por mim. Tipo, ah, eu acho que tu tá fazendo certo, sabe? Porque tu tem capacidade. Foi isso, assim, acho que o que me alavancou foi, vamos lá, radical. Mudar.
Tu recebeu um apoio bem bacana, assim, né? Eu lembro.
A minha mãe e meu pai, os dois, assim, bah, minha filha, eu acho que só o fato deles verem que eu tava engajada em querer mudar, em querer melhorar a minha vida, foi o suficiente. Eu acho que daqui a pouco se eu falasse, vou trabalhar como autônomo, mas vou vender Mary Kay, como tu falou, acho que eles também apoiariam porque eles estão vendo que eu tô querendo mudar ou que eu tô querendo engajar em outra coisa. Mas tive um apoio bem bacana, sim.
E quais foram as maiores dificuldades que tu teve, assim, no teu início?
No meu início, minhas maiores dificuldades, eu acho que foi eu ser muito afobada e querer saber tudo pra ontem, assim. Tipo, eu ficava frustrada que na primeira semana eu queria saber atender um cliente plenamente. Na terceira semana ali eu queria saber fazer um fechamento plenamente. E não é assim que funciona, né? São etapas. Então foi isso, assim, até eu entender que eu tinha que ir subindo degrauzinho por degrauzinho, que as coisas iam se concretizar, foi um pouco difícil, porque naquela ânsia de querer saber tudo, naquela ânsia de eu quero vender rápido, eu quero saber tudo, daí eu até ficava assim, ai Camila, mas eu quero saber fazer isso, calma Bruna, não é assim que funciona, tô te dizendo, faz isso aqui, daqui a pouco faz isso. Foi um pouco dessa minha dificuldade, eu acho. Não sei se talvez a Camila lembre de alguma outra coisa.
Não, eu acho que é isso, assim. Óbvio, daqui a pouco tu te conhece mais. E vem, pá, eu queria tu... até te conhecendo, assim. Tu gosta de ter um resultado ali, né? E a gente é muito imediatista, na verdade. Então a gente quer correr e ter aquele resultado. E nem sempre é assim. Mas eu lembro também de quando... A Bruna, ela tinha entrado junto com um colega que trabalhou aqui na CAP. E esse colega vendeu mais rápido, né? A Bruna, ela vinha de manhã e fazia as coisas que ela tinha ali que fazer durante o resto do dia. Aquele colega ficava jogando joguinho. Só que deu sorte de pegar um cliente legal e fazer uma visita legal e vendeu, né? Enquanto ela tava ali pedalando, fazendo e vindo todos os dias.
É, né? Eu nem lembrava disso, mas eu lembro que eu fiquei bem frustrada. Tipo, como assim? Eu pegava carona com meu pai de manhã, porque eu não tinha grana todos os dias pra passagem, então eu chegava na Cap às vezes 7h30, 7h40, e era a primeira a chegar, saía tarde, porque daí pegava a carona dele também pra ir embora. Eu pensava, eu chego aqui cedo, eu faço tudo que tem que fazer, eu vejo o vídeo, eu faço aquilo, não sei o que, como é que eu ainda não vendi? E ele, que não faz nada, que não tá engajado, que nem eu, conseguiu vender. Daí aquilo me deu uma regredida, assim. Acho que eu dei um, dois passos pra trás, fiquei um pouco cabisbaixa, mas ok, vamos lá. Acho que foi a minha primeira frustração.
É. Detalhe, isso todo mundo com menos de 30 dias, eu acho. Entendeu? Então, e toda essa ânsia, sendo que a gente vê e é muito normal ter, é muito comum, aliás, ter pessoas que levam 90, 120 dias pra vender, né? Então ali com 30 dias a gente já tá batendo biela que quer, eu preciso, né? Mas eu lembro que daí a gente conversou e tudo mais e falo de novo, né? No longo prazo, quem é que vai continuar vendendo, né?
Exato.
Quem é que vai conseguir vender mais, quem é que vai se manter estável nisso? Vai ser alguém que vai chegar cedo, vai fazer as coisas que tem que fazer que nem tu tá fazendo, só não tava com tanta sorte em relação a cliente, ou alguém que tá jogando vai depender da sorte de encontrar um cliente. E dito e feito, essa pessoa hoje não trabalha mais aqui com a gente, tu já tá fazendo um ano, logo logo que tá trabalhando aqui, então, poxa, acho que isso diz bastante, sabe? Mas eu lembro que tinha isso, assim, aquela gana de fazer a primeira venda, e aquela frustração, assim, de, poxa, ter visto alguém que não tá se dedicando nem metade do resultado mais rápido do que eu, que tava me dedicando um monte, né?
É, eu lembro como é que foi o caso dessa pessoa em questão, que a gente tava numa conversa ali com a Camila, e disse, cara, não tem mais como manter esse cara aqui, não tem como, não tem como, não tem como. Não se esforça, deixa, faz pouco caso com os clientes, não demonstra vontade de fazer, então não tem por que a gente manter essa pessoa aqui dentro. E diferente da Bruna, que deu certo, conseguiu vender, se manteve, foi a única corretora no ano passado que vendeu todos os meses a partir do momento que entrou na imobiliária. Mais uma vez, parabéns por isso.
Boa.
Mas no início tem sorte, mas é só no início. No longo prazo, como a Camila bem falou, é a consistência que manda.
Era bem, bem nítido, na verdade, que não ia, sabe? Mas é óbvio, a gente quer fazer, sabe, o negócio acontecer, daí tu vê um...
Cara, é, nada a ver! Tava pensando, tá chegando aqueles 30 dias que a Camila falou que ia fazer eu vender, o que que eu tô fazendo de errado? Mas vale ressaltar também que antes de eu fechar minha primeira venda, eu tive uma ou duas quedas, eu acho, uma queda que, tipo assim, o cliente tava sendo chamado para assinar com o financiamento. E aí eu chamei eles para avisar que tal dia eles tinham que assinar o financiamento e eles me informaram que eles desistiram. Era um casal, acho que também foi...
Foi bem no início da pandemia também, então o pessoal, algumas pessoas começaram a perder emprego e tudo mais, né? Então esse casal foi um deles e aí nisso deu essa queda, né? O cliente caiu justamente por conta disso.
Bruna, conta aí pra nós como é que foi a importância do suporte da Camila no teu início.
Bom, como a gente falou, eu e a Camila, a gente já se conhece há algum tempo, então no início, o entrosamento que a gente tinha ali, a afinidade que a gente tinha, com certeza foram elementos que ajudaram, porque quando tu tem afinidade com alguém, flui, né? E tinha muita sinceridade, assim, sabe? A Camila puxava minha orelha, ela me cobrava bastante, às vezes eu ficava muito irritada porque ela me cobrava e eu odeio que me cobrem, mas isso faz parte, e acho que foi só por isso, assim, que daqui a pouco, de tanto ela me cobrar, eu já sabia que eu tinha que fazer sozinha, por exemplo, mas às vezes ela me cobrava e eu ficava assim, ah, mas que saco, olha o jeito que ela tá me cobrando, o jeito que ela tá falando comigo, por que ela tá me cobrando? Mas, porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Mas ela tinha o feeling, ela tinha o tato que no início a gente não tem. E era muito certeiro, assim, às vezes ela me chamava Bruna, manda tal coisa pro cliente que eu sei que ele tá esperando ouvir só isso. Tá, Camila, mas da onde tu nem conhece o cliente? Sim, Bruna, mas nesse caso todos os clientes são iguais aqui, todos querem ouvir isso. Daí eu ia lá, mandava, dava certo e eu, ai, a bicha é foda, né? Mas, tipo, foi muito bom, assim, porque realmente eu segui a receitinha do bolo ali que ela me passou no início, eu peguei junto, ela falou, faz tudo que eu te falar, cola comigo que vai dar bom. Deu bom, assim, porque eu também tava muito empenhada, sabe? Eu tinha muita vergonha no início, eu tinha muita resistência, assim, em demonstrar que eu tinha dificuldade nas coisas, mas por ela já me conhecer, talvez, ela dava o toque, assim, mesmo sabendo que, acho que eu não perguntava, ela, ó, tá faltando isso. Foi muito bom, assim, deu certo essa dupla lá.
Acho que a intimidade ajudou um pouquinho também, né? É. Não que se não tivesse eu não ia ter aquele toque, né? Mas acho que com a intimidade teve um toque assim, ó, não, olha só. Uhum. Foi um toque um pouquinho mais...
É um toque com uma chinelada também, né? Que a intimidade tem dessa.
E me diz uma coisa, como é que tu superou as principais dificuldades do teu início?
Ah, eu acho que foi muito...
Apanhando, sim?
É, errando. Aquela coisa de, tipo assim, a gente não gosta de errar, a gente não gosta de cometer uns vacilos. Mas, infelizmente, é muito mais com o vacilo, com o erro que a gente aprende do que com o acerto, né? Então, acho que eu superei, tipo assim, levando em consideração os aprendizados, os erros, a gente, tipo, ah, eu não gosto de errar, então o que, que eu tenho que fazer para não errar, prestar mais atenção? Uma coisa que eu fazia muito era gravar, assim, os atendimentos, né?
Como assim?
Os primeiros atendimentos a Camila foi comigo, então eu botava meu telefone para gravar e tudo que ela falava no fechamento, assim, tipo as perguntas chaves ou como é que ela fazia acontecer aquela situação, como é que ela fazia o cliente falar tal coisa, tudo isso eu gravava no telefone e quando eu chegava em casa eu ouvia 2, 3 vezes, porque eu precisava me desprender um pouco dela. E fazer mais individual esses atendimentos, assim, individual que eu digo sem ela, né? Fazer sozinha os atendimentos. Então, uma coisa que me ajudou bastante foi eu gravava, porque para ter um exemplo ali de como levar um atendimento até o final, e foi uma das formas que eu criei de estudar sozinha, assim, tipo... Eu via que não adiantava muito eu procurar algumas coisas no YouTube relacionadas a como atender um cliente que fugia um pouco da minha realidade. Então eu tinha que me basear em alguém que estava falando a mesma língua que eu, que estava atendendo os mesmos clientes que eu e que sabia as mesmas informações que eu. E aí eu gravava a Camila falar. E aí eu gravei acho que umas 5, 6 vezes. Aí depois eu de tanto ouvir, de tanto saber que era sempre um roteirinho, mudava conforme o perfil do cliente, mudava conforme o empreendimento, mas... Sempre eram as mesmas perguntas. E aí isso foi uma coisa que me ajudou bastante a superar isso.
Começar a buscar na tua independência ali de como corretora, né?
Uhum.
Tu buscou bem cedo, assim. E, Bruna, como é que foi... não digo sim a tua primeira venda, né? Porque teve aquela questão, assim, da queda do cliente, uhum, né? E tudo mais. Mas como é que foi a tua primeira venda com o teu primeiro recebimento, assim? Tipo, barra, deu certo, o cliente assinou, o dinheiro caiu na conta. Como é que tu te sentiu? Como é que foi? Quem foi a cliente? Se tu quiser falar um pouquinho também de como foi isso.
A minha primeira venda foi com uma família bem... Uma família muito legal. Tenho um carinho muito grande por eles, dei sorte, assim, deles serem bem parceiros, eles pegaram junto, assim, ela é fotógrafa, e na época eu lembro que foi um pouco complicado o processo, porque por ela ser autônoma, a gente teve que declarar imposto de renda, embasar a renda, a gente teve que fazer bastante coisa, durou um pouco, assim, esse processo, mas por ser a primeira venda, assim, até que eu não passei tanto perrengue. Eles ficaram muito felizes. Eu lembro que a única coisa, assim, foi que quando a cliente escolheu a unidade, eu tive que dar notícia depois de que aquela unidade não estava mais disponível, porque eles botaram indevidamente, acho, aquela unidade disponível, e aí eu tive que levar aquilo para a cliente. Ela ficou muito chateada, mas a gente conseguiu reverter, eu consegui achar uma unidade melhor até.
E me diz uma coisa, como é que foi assim, quando você teve essa notícia de... Bom, tu tinha negociado uma unidade com o cliente, a unidade estava disponível, e aí tu teve que dizer para o cliente que não estava mais disponível. Como é que foi a tua reação frente a isso?
Eu fiquei pistola, né? Porque é como se a casa fosse minha. Tipo assim, como assim aquela unidade não estava disponível? Eu acabei de vender ela. Não, tá errado. Mas a gente tem que... Acho que isso foi uma das coisas que eu mais sofri, assim, foi... sofrer, assim, com as notícias que vinham com os percalços. Por exemplo, a unidade já foi vendida, tá, Bruna? Supera, vai lá e diz pra cliente que ela tem que escolher outra. É bem simples. Eu, como assim simples? Não é simples. Ela acabou de perder uma unidade. Eu perdia muito tempo frustrada, mas também foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar. Então, respira fundo, pensa que tu vai dar uma notícia ruim pra ela, mas também pensa que depois tem que vir uma coisa boa. Então, tudo isso, assim, são dicas, assim, até que a Camila falava. Bom, quando tu tiver que dar uma notícia ruim pro cliente, tu pensa... E aí já vem com a solução. Não dá aquela notícia ruim e deixa o cliente sofrendo, pensando que não tem mais volta. Então foi basicamente o que eu fiz. Assim, eu fui sozinha lá no loteamento, caminhei tudo aquilo lá, olhei casa por casa que estava disponível, falei com os tiozinhos da obra, falei, olha só, onde é que fica essa rua? Fui eu mesma olhar, achei uma unidade boa e falei pra ela, a unidade que tu tinha escolhido não tá mais disponível, mas eu achei uma unidade bem boa pra ti. Então é isso, assim, dá a chinelada e depois dá um abracinho.
E como é que ela encarou isso?
Era uma cliente muito de boa, então ela entendeu que a culpa não foi minha, que realmente a unidade estava disponível, mas por um erro ali de atualização de planilha, logo depois que eu vi, eles tiraram ela, então ela sabia que não era um erro meu. Ela ficou chateada, mas como eu trouxe uma unidade tão boa quanto, né? Ela, ok, foi fechada a ferida ali. Mas ela ficou de boa, eles ficaram tranquilos, assim.
Eu lembro que era uma casa com terreno até maior, né?
Sim, sem vizinho na frente. Mais isolado, então era mais tranquilo. Não tinha...
Perto de onde ela tinha conhecido também, né?
Sim. Entendi. Ela tinha... Isso foi até bom, porque daí quando a gente foi ver essa unidade que seria a substituta, no caso, ela foram, né? E tipo, vamos ver. E quando chegaram lá, tinha um vizinho na outra esquina que era conhecido, daí as crianças já tudo se conheceram, começaram a brincar. Ai, graças a Deus. Tudo certo.
Bruno, já que tu contou a história desse caso aí que te marcou bastante, teve algum outro cliente que te marcou, que foi bem impactante, assim, no teu tempo de experiência, algum cliente que teve alguma história engraçada, alguma história complicada?
Cada cliente que a gente atende tem um diferencial, tem alguma coisa esquisita, tem uma coisa engraçada. Então a gente passa por várias. Deixa eu pensar. Eu tive um cliente que eu tive uma experiência não tão boa, na verdade, mas foi talvez um cliente que foi o divisor de águas, assim, para eu mudar um pouco a minha postura como corretora. Antes desse cliente, eu era uma corretora muito boazinha. Eu pensava muito mais nos clientes, e aí depois desse cliente específico, eu comecei a pensar mais em mim e ser um pouco mais ter um pouco mais de, como é que é a palavra, autoridade, talvez. O que aconteceu, tá? Foi um cliente onde eu errei com um cliente em relação à análise dele, eu tive um descuido, então eu passei um valor um pouco diferente para o cliente, tá, do que realmente deveria ser. E quando eu percebi esse erro, porque fui eu mesma que percebi, eu tinha que passar para ele isso, de alguma forma, porque eu não podia esconder uma coisa, porque realmente foi um erro, passou despercebido um valor ali, alterou um pouco a entrada dele, e eu marquei o fechamento com ele, e eu pensei, ah, no fechamento eu vou desenrolar. No fechamento eu vou falar o que aconteceu, eu vou pedir desculpa, e eu já tinha ali algumas opções que podiam ser as soluções, né? Não era nada assim, ó, oh, meu Deus do céu, meu mundo acabou. Mas era um cliente muito autoritário, era um cliente muito... Não sei, talvez, caracterizar o cliente. Me ajuda aí, tu que lembra do cliente.
Era um cliente complicado, ele tinha um temperamento difícil, era um cliente que foi trabalhoso, mas como é que foi a reação deles enquanto deu a notícia?
Então, foi a pior que eu podia esperar, eu não tava esperando assim 1% do que aconteceu, porque a gente começa a se acostumar com um padrão de atendimento e acha que vai ser sempre assim, né? E aí apareceu um cliente que surtou na mesa do fechamento, bateu na mesa, gritou comigo, me ofendeu, me chamou de várias coisas. Eu fiquei, na hora, assim, o que aconteceu comigo foi... Eu simplesmente esqueci de tudo que eu tinha que falar e eu caí num buraco, assim. E ele falando, e ele gritando, e ele batendo na mesa. E eu perdi, assim, por alguns segundos, eu perdi totalmente o controle da situação, mas eu não deixei transparecer, assim. Eu só fiquei com uma cara... muito espantada, pensando, meu Deus, ele vai bater em mim, ele vai surtar. O que que eu faço? Aí eu pedi com que ele se acalmasse, pedi desculpa novamente. Sim, errei, cometi um erro aqui, foi um descuido, mas eu trouxe algumas soluções. E aí até conseguir virar com que aquele cliente ficasse tranquilo, entendesse que tinha solução e que dava pra gente achar um meio para que aquilo... ficasse tranquilo para nós dois, foi bem trabalhoso, foi assim, eu fiquei apavorada no início, mas eu consegui conversar com o cliente e ele se acalmou, sabe, ficou tranquilo, e depois ele foi embora, e aí eu lembro que depois do atendimento, assim, ele foi embora, e eu chorei, Eu chorei, assim, de soluçar, porque eu não esperava aquela reação dele, assim. Eu me senti muito mal de ter sentido aquilo do cliente. E aí foi depois disso, assim, que... Porque o que faltou, talvez, no atendimento, né? Mostrar essa autoridade. Tipo assim, ó, tu não vai gritar comigo, porque, na verdade, é tu que precisa de mim pra comprar a casa. Não sou eu que preciso de ti pra alguma coisa. Só que... antes desse cliente, eu não tinha muito isso, assim. Era o cliente falava, eu acatava. O cliente pisava, eu ficava quietinha. Então, eu tinha muito isso, assim, de não ter essa autoridade, de não demonstrar que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, e é tu que tem que seguir aqui o passo a passo que eu tô te passando. Era o contrário. Então, por isso eu digo que esse cliente foi o divisor de águas, para que eu tivesse... que eu criasse uma postura diferente, porque eu não queria que aquilo acontecesse de novo, né? Então, foi um relacionamento ali com o cliente bem conturbado. Depois, a gente até nem continuou o processo, passei pro meu gerente na época, porque tava desgastado, ele não me respeitava, era um cliente que eu falava uma coisa, ele caía em cima de mim, assim, me ofendendo, me xingando, e eu não precisava daquilo, assim. Então, eu não tinha também mais como reverter a situação. Ele já me enxergava como alguém que ele podia fazer aquilo, e aí foi uma experiência com um cliente que foi bem ruim, mas eu acho que foi a que eu mais aprendi, assim, porque eu entendi que, na verdade, eu tinha uma postura que talvez não era ideal, assim, eu era muito bondosa com os clientes.
É, não que tenha que ser mal ou má com o cliente, mas muitas vezes o cliente, quando ele tenta se criar assim numa situação, não pode deixar, não pode. E aí tá a importância também de ter um alto giro de clientes, porque muitas vezes tu fica refém de lidar com esse tipo de cliente, com um cliente ruim, com um cliente que te leva para um estado emocional péssimo, porque tu não tem muitos clientes para trabalhar. Então, a importância de ter um giro alto de clientes, de estar sempre com pô, não depender de um ou dois fechamentos no teu mês para conseguir vender.
Eu acho que também é bem complicado porque a pessoa acaba colocando em xeque o nosso trabalho, né? E a gente não gosta, a gente gosta do que a gente faz. Então, chega alguém ali e vai falar alguma coisa, a gente começa a se duvidar e ao mesmo tempo não quer, mas tem alguém que tá dizendo, o cliente sempre tem razão, tem aquela máxima, né? Mas acaba que não é tão verdade, porque a partir do momento que tu, acho que age com desrespeito em relação a também quem tá trabalhando ali contigo, tu acaba perdendo, sim, a razão. Então, e por ter sido uma experiência ruim em relação a isso, acho que também acabou te frustrando quanto a isso, né? Mas eu lembro que isso a gente até conversou depois, né? Tipo, de situações que aconteceram parecidas com isso, de, por exemplo, Mike ter falado, cliente assim, a gente tem que colocar o dinheiro, então, dentro do bolso, né? Pra pelo menos valer a pena. Então, que bom que deu pra continuar esse negócio, que bom que deu pra, mesmo com esse estresse, pagou pelo teu serviço, né? Então, tá bom.
Aí. E aí eu pergunto pra vocês, mulheres, teve outros casos parecidos onde o cliente se passou, onde o cliente de alguma forma foi agressivo ou foi machista, alguma coisa do tipo, durante um atendimento, no WhatsApp, presencialmente, em visita, como é que foi isso aí?
Comigo teve uma cliente, que inclusive foi, acho que a primeira venda, ou a segunda venda no máximo, né, não vou citar nomes, mas foi uma cliente também que eu simulei errado. Era para ter sido um apartamento que tinha o kit lá, e daí eu simulei um outro que não tinha, e aí nisso deu um pouquinho errado ali, ia pedir um ato, ela não queria, e aí ela me xingou, e aí teve isso também de colocar o dinheiro no bolso. Eu tentei trabalhar com ela um tempo depois, até comentei com a Bruna, não deu certo de novo, eu pensei, existe, não tem como funcionar trabalhar com essa criatura. Mas, às vezes o santo não bate, né? E acho que de a pessoa se passar um pouco, né? Acabar... Qual foi o termo que tu usou?
Machista, né? Ou o cliente se passar realmente com vocês no WhatsApp ou durante a visita.
E no WhatsApp eu lembro que uma vez quando a gente tava migrando, assim, pra imobiliária, teve um cara que eu tava vendo pra ele uma casa, ele tinha tentado em Cachoeirinha, mas acho que pelo comitê não deu, e ele ia tentar Esteio. Eu tava pedindo a documentação dele, e aí ele não tava meio resistente em passar, né, e aí ele, e eu falei, não, olha só, se eu tô te pedindo, é porque precisa, né, acho que não tá dando certo a tua compra de antes, porque tava faltando coisa, então, né. Aí ele ficou, nossa, calma, gatinha. Aí aquilo começou a me subir o sangue, meu Deus, mas tá, vamos lá, né, respira. Aí ele foi, mandou mais um pouco, aí depois continuou provocando esse tipo de coisa, até que foi, eu puxei o celular, tava engatado no carregador, assim, puxei o celular e fui mandando um áudio pra ele, bem desaforado. Pensei, não, né? Vou me prostituir agora pra poder vender. Aí eu mandando um áudio e o Zorb lá no meu notebook ouvindo o áudio, porque eu mandei vários, assim, ó, tremendo, assim, de raiva. E eu mandando um áudio, o Zorb ouvindo os áudios, assim, no notebook pra ver o que eu tava mandando pro cliente. Aí depois tive que sair e tal, pegar um ar, chorei um pouquinho, assim, porque a gente se sente meio que desvalorizado, assim, ou que pra gente conseguir ter aquela venda, então a gente tem que dar mole pra uma pessoa, né? Mas acho que tem em mente que não é esse tipo de cliente que a gente quer, sabe? Então, vamos pro próximo até vir o cliente que é o ideal, porque se for pra ser assim já não dá, né? Vai atrair mais, eu acho.
Já aconteceu comigo umas besteiras, assim, nada assim muito intenso, mas de botar um anúncio pra rodar, daí tu vê que tem cadastro, daí tu vai lá tirar o cadastro, pega o número, chama o cliente, daí tu tem um textinho padrão ali que tu manda, eu sou a corretora Bruna, eu atendo assim, não, prazer, no que eu posso te ajudar? Daí o cliente, na verdade eu queria teu número mesmo, Ou, ah, me diz, linda assim, tem namorado, é casada. Ah, isso daí já aconteceu algumas vezes, assim. E aí a gente fica frustrada porque a gente pensa, ah, tá me tirando, né? Pelo amor de Deus. Parei um tempo aqui, comemorei um cliente que se cadastrou no meu anúncio pra ser um babaca aqui, que acha que eu tô...
Isso perdendo não, tempo. Isso quando não condiciona a venda a um café, uma cerveja. Ah, porque a gente pode daí uma hora marcar pra ir no bar. Aí você tem que dizer, não, claro, com certeza. A visita a gente pode fazer no sábado. Aí tal coisa. Não, claro, não, claro. Quando fechar, a gente dá uma cerveja pra ti pra tu comemorar.
Se tornei de louca, né?
Aham, tem um pouco, porque vai nisso, geralmente esse cara não compra. Ele vai na visita e faz, olha, tudo, mas ele não compra, pelo menos comigo nunca funcionou.
Eu acho que é o encontro dele do ano, é com a corretora mostrando imóvel, assim.
Acho que é
mais ou menos isso, assim.
Foi a forma mais fácil que ele conseguiu achar um número de alguém.
É, pode ser.
Coitado, né?
Mas acontece.
É, e a gente, se a gente fosse deixar de atender todo cara que quer tomar um cafezinho, ou quer tomar uma cervejinha, mas acho que até jogo... Né? Que tem que ter um joguinho de cintura pra se fazer de louca, deixa, não deixa se criar ali, tipo, vamos pro que interessa, vamos vender. E ainda assim, dificilmente o cara.
É, imagina, tem que ter um jogo de cintura muito. Muito bem, bem feito, assim, porque.
É, porque ao mesmo tempo, a vontade que eu tenho, o Camilo também deve ter, de pegar, já mandar um monte de palavrão, ofender, chamar de tudo que é coisa, mandar longe. E perder a compostura, mas daqui
Ai, coitado, sai daqui.
É, mas daqui a pouco tu perde tempo fazendo tudo isso e é alguém que tá. Que tem tempo, ainda vai lá, tira um print do que tu mandou, pega uma foto tua, coloca no Facebook e ofende, dizendo que tá uma corretora ruim e tudo mais. Então, às vezes nem vale a pena, assim, tipo, simplesmente às vezes exclua a conversa e nem dou continuidade, porque. É uma pedrinha ali só.
Né? É, numa dessas tu ainda tá falando alguma coisa, a pessoa vai lá e te devolve com outra e estraga teu dia.
É, daí nem vale a pena perder energia com isso, mas acontece bastante.
É, eu acho que até, como é que eu posso dizer? Se a pessoa ficar insistindo, aí não vale a pena, né? Mas a partir do momento que tu desfoca daquilo, continua o teu trabalho, porque... Os caras devem pensar que a gente é muito bobinha, né? Mas eu acho que é legal fazer um jogo contrário, sabe?
É.
Paga aqui pra gente, né? Então, se der pra fazer isso, mas sempre, claro, respeitando o limite. A partir do momento que, poxa, tá passando um pouco... Não foi tu que teve um cliente que fez até chamada de vídeo? Ou ficava fazendo chamada de vídeo, alguma coisa assim? Aí acho que quando vai passando, assim, desse limite, é o momento que daí, tá, pode me xingar, é bom. Então, vou lá, vou explanar aqui, ó. Tá.
Foi bem desagradável, assim. Ele me ligava todo dia de manhã no mesmo horário. E aí eu nunca atendia, era de manhã cedo. Às vezes eu tava deitada, acordava com o telefone vibrando e eu pensava que estranho, todo dia, mesmo horário, esse cliente me ligando. Daí eu mandava uma mensagem, né, fulano de tal, senhor tal, que era, né, um senhor velho. E eu falava, fulano, assim, eu não costumo atender o telefone nesse horário, mas a gente pode. Pode me mandar por áudio que tua dúvida, é porque eu não sentia que era uma coisa legal, é por isso que eu não queria atender o telefone.
A gente
claro
sente,
que se o cliente
né?
me ligar, eu vou atender, óbvio, mas. Eu
chamada de vídeo,
era chamada de vídeo e era todo dia, e não era nunca acidental, era estranho. Aí quando eu atendi, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, né? Atender a ligação. E deplorável, mas a gente passa de vez em quando por essas coisas e é bem desagradável.
Rolou um nudes ali?
É, rolou. Bem, bem louco.
É, pera que a gente não pode dizer o nome e falar, por favor, pare.
Ah, eu quase fiz um B.O., na verdade. Eu me senti... A gente se sente...
Violada,
nossa,
né?
É, parece que... É um abuso, na real, né? Porque tu não pediu pra aquilo e aí do nada alguém acha que tem liberdade de... De te expor, assim, dessa forma é bem chato, assim.
E Bruna, assim, como é que tu acha, assim, que tá tirando dessas questões, assim, de passamento de cliente, né? Um mercado imobiliário, assim, pras mulheres, sabe? Tirando a questão de cliente, mas até mesmo... Ou até de cliente, dificuldades que tu vê, ou facilidades que tu vê por ser mulher... Tem coisas que tu usa a teu favor, tem coisas que tu vê que é mais difícil justamente por ser isso, ou até mesmo em ambientes de trabalho, não digo aqui na CAP, mas de ver assim que é um mercado que ele é retrógrado, tudo ser que a gente vai falar de mercado retrógrado vai ter um pouquinho de machismos, né, preconceitos com mulher, entre outras coisas, e que também muitas vezes é dominado por homem, né? Por exemplo, acho que depois de mim, assim, de participar de podcast, acho que tu foi a única mulher, assim, que... Tô errada?
Tá certo.
De estar aqui prestando um depoimento. Então, a gente vê que muitas vezes é uma batalha, assim, de alcançar postos e lugares e ver, até porque tem muito mais homens do que mulheres nesse mercado, né?
Bom, eu até achei, logo que eu entrei na corretagem, que eu veria menos mulheres do que eu vejo, tá? Eu ainda somos menos, isso. Mas eu noto que a gente sempre tem que estar validando, assim, o que a gente fala, assim, a gente tem que estar sempre provando que o que a gente está falando está certo, que a gente tem propriedade para aquilo. Eu noto que as mulheres que estão no ramo da corretagem, elas têm que ter um diferencial, eu acho, para poder se destacar um pouco mais dos homens. É o que eu sinto, é o que eu vejo, assim, além da gente ter sempre que estar validando o que a gente está falando, para provar que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente é profissional, a gente tem que ainda mostrar que a gente tem um plus, assim, que a gente tem um diferencial, sabe, para mostrar que a gente realmente é uma corretora de imóveis, entendeu? Acho não, tenho certeza que isso é uma coisa que eu percebo.
Pode falar às vezes também o que eu acho?
Claro.
Às vezes também tem aquela questão de, enquanto o cara tá feliz e falando às vezes até besteira, o papo de homem, isso é muito bacana. Quando a mulher tá falando, tá feliz ou tá falando besteira, alguma coisa, isso já soa pejorativo. Sim. Quando um cara tá brabo, ele tem todo o direito de estar brabo e ser firme nas suas posições.
Sim.
Quando uma mulher tá braba e ela quer demonstrar que tá braba e muitas vezes ser firme nas suas posições, isso é péssimo. Entendeu?
É louca? É a doida?
Isso quando não é louca, quando não é doida, ou então,
TTM,
tipo, nossa,
não dormiu
brava, não dormiu direito, não transou, não... Várias coisas, né? Tá de TPM. Ou simplesmente, tipo, nada a ver, olha o jeito que ela tá sendo. Porque, bom, se a gente é mulher, a gente tem que ser, tipo, mãezona, sabe? A gente tem que abraçar. Então, e de ser firme nesse posicionamento, geralmente é visto com maus olhos, assim, né? Pra pensamentos menores, assim, né? Mas acho que tem um pouco disso, sabe? Tu tem que sempre estar dosando o que tu tá falando, tu tem que cuidar os sentimentos que tu tá tendo. Nada pode ser muito, nem nenhum extremo, porque senão, sabe, sempre soa mal.
Daí,
mas um cara pode.
Sempre, né?
Uhum.
Mas daí eu trago um pouco daquele... Trago de novo aquele cliente que eu tive uma experiência não muito agradável. Eu lembro que sempre que a gente começava a discutir sobre alguma coisa em que eu falava pra ele que aquilo precisava e ele discordava e queria que eu provasse pra ele por que eu tava dizendo que aquilo... Que eu precisava de um fiador, que eu precisava que o ato fosse aquele. Ele queria que eu provasse pra ele por que eu tava trazendo aquela informação. E eu lembro que ele sempre vinha com questionamento. Tá, mas tu não tem um gerente? Tá, mas tu não tem um gerente? Me dá o número do teu gerente. Deixa eu falar com esse teu gerente, então. Por quê? E aí depois, quando o meu gerente homem, na época, tratou com ele, foi de igual pra igual, entendeu? Foi,
sim,
tipo assim... Claro, meu gerente pode ter colocado um pouco mais de autoridade no atendimento pra mostrar que tinha firmeza naquela situação, mas por talvez ele ser homem, né? Tenho quase certeza, porque a gente sabe que quando vem um homem validar aquilo que a mulher fala, ok, deu, já temos o certificado de que o que ela falou tá certo. Eu acho que eu senti que teve um pouco de falta de autoridade da minha parte, mas também por ser mulher, talvez ele meio que se criou em cima mesmo, assim. Quis gritar, quis mostrar que era machão. E na época, por eu não ter experiência com esse tipo de situação, eu deixei, né? Eu deixei ele fazer o que ele queria, assim. Pisou em mim. Mas acontece, assim, bastante. Uma coisa que eu noto é que a gente sempre tem que estar validando o que a gente está falando, assim, para mostrar que a gente tem propriedade para tratar daquilo.
E sabe uma coisa que eu vejo, agora falando assim, mas isso é até um defeito nosso, assim. Não nos ensinaram a nos vender. Moço, talvez seja a conjugação certa. Mas homem tem uma facilidade de falar de si. E dizer que faz isso, que faz aquilo, e nossa, é o que eu faria, é o que eu penso, porque eu estou executando. E mesmo que a gente saiba, todo mundo saiba que não é tudo isso, ou tipo, tá, ok, ou mesmo se fosse tudo isso, às vezes a gente, a mulher, se ela talvez fosse, ou talvez se ela falar da mesma forma, ela vai passar por uma arrogância, assim,
parece,
sabe?
Parece que quer chamar atenção, parece que tá querendo se promover, né? Não parece que, tipo assim, é só uma pessoa criativa, é só uma pessoa que tá ali querendo fazer acontecer diferente. Não, parece que tá querendo chamar atenção, né? Noto bastante disso também.
E eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto mulher, tem que ir mudando uns pouquinhos, assim, sabe? De se vender mais e poder sim dizer os resultados que traz, ou mesmo se não, ou de tipo, mencionar o seu potencial, sabe, sem medo de soar arrogante ou prepotente, na verdade, a palavra, sabe, porque homem faz isso com tanta facilidade, cara, e é da boca, muitas vezes aqui é só fala, sabe, fala, se a gente que já executa contigo falasse, assim, ó, 10%, acho que a gente ia se sentir com uma autoestima muito melhor no trabalho, a gente talvez fosse até mais valorizada. E claro, a gente já sofre com a questão de ter que se validar, sabe? Mas é bom a gente poder estufar o peito e dizer, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, sabe? E eu noto que é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho e que muitas vezes as mulheres têm, sabe? A gente sabe do nosso potencial, mas parece que a gente tem que se validar de novo quando a gente vai falar isso, entendeu? Mas faz parte, a gente tem que se vender também, sabe? E eu acho que é isso, então.
Mas não adianta só fazer, tem que fazer, falar que fez, mostrar que fez, mostrar como que faz e que dá certo.
Então.
A gente deva ser bem difícil.
É, exatamente. Mas é isso, assim, tô treinando também, sugiro também treinar e todas treinarem de se vender um pouco mais, assim, sabe? Não tem o porquê, porque às vezes nessas a gente fica, como é que eu posso dizer, trancada por ter muitas vezes que se validar, mas isso de se validar tem, por exemplo, tu falou assim, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, entendeu? Mas acho que é tipo, só falar e tipo, tem que fazer a pessoa acreditar que é assim, entendeu? E qualquer coisa é só puxar o resultado que, sabe, que vai mostrar ali.
Qualquer coisa puxa o ranking, né?
É, puxa o ranking.
Manda as fotinhas de destaque. Exato. Bota a foto de agora. Minha foto de agora. Eu acabei de ser destaque, ó.
E, Bruna, por falar em destaque, tu foi destaque consistência de 2020. Eu tinha notado que 2019, sabia que tinha algo errado. De 2020. O que tu acredita que tu tenha feito pra tu vender todos os meses, né? Pra quem não sabe, o destaque de consistência é justamente isso, é fazer esse resultado consistente, vender todos os meses, assim. O que tu acha que foi a receitinha de bolo pra tu conseguir vender todos os meses?
Isso foi uma coisa que eu tive que pensar quando eu ganhei o prêmio de destaque de consistência, porque a gente simplesmente faz. Não, eu não fiz com a intenção de todo mês vender. Então, eu tive que pensar assim um pouco, porque eu acredito que uma das coisas que eu mais faço é não esquecer daqueles clientes que ainda estão desenrolando contigo. Nunca abandonei os clientes que estão meio com documentação capenga, que estão com alguma coisa por resolver. Então, eu acho que esse prêmio de destaque, ele é também oriundo daqueles clientes que estão comigo há bastante tempo e que demoraram para desenrolar a venda. E aí foram clientes que eu nunca larguei de mão, assim, porque eu acho que tem bastante corretor que daqui a pouco não quer perder tempo ou energia trabalhando aquele cliente, resolvendo os pepino. E então eu tenho bastante cliente que eu tô há bastante tempo ali conversando, não deixando a peteca cair, captando cliente, mas mantendo aqueles que eu sei que uma hora vão desenrolar e que acabam me dando uma venda uma hora ou outra. Então é aquela coisa que eu não tô contando, mas acontece porque eu estive com eles todos aqueles momentos.
Tu faz anúncio?
Que agora eu não tô fazendo anúncio, né?
Mas tu sempre fez anúncio enquanto tava focada com venda, né?
Sim, sempre os meus clientes foram de anúncios. Ultimamente bastante indicação, mas bastante cliente de anúncio. Então, sempre captando e sempre continuando a conversar com esses clientes que estão aí com alguma coisa a resolver. Que não vai comprar agora, mas uma hora vai comprar. E é isso que eu sempre mantenho. Assim, se eu vejo que o cliente tem vontade e tem condições, mas precisa trabalhar um pouquinho, não largo ele de mão, assim, eu vou até o fim. Até ele me dizer, ó, Bruna, não quero. Mas se ele não me disse, eu vou até o fim, assim, e acaba dando venda.
Então é basicamente fazer a captação de cliente, né? Investir em anúncio, trabalhar bastante esse cliente pelo tempo que for necessário dele fazer a compra ou então até ele largar de mão. Que mais que tu tinha dito ali? Trabalhar, fazer um anúncio, trabalhar o cliente e focar nas discussões
isso.
Deles, né?
Tá tipo, sempre atenta ali. Em que fase o cliente tá, né, as pendências. Já tive bastante cliente que eu tive que desenrolar alguma coisa pessoal deles, inclusive não era nem nada relacionado, eram coisas pessoais que refletiriam no processo da análise, mas são coisas que eu não precisava resolver, por exemplo. Mas por saber que talvez o cliente não tem conhecimento ou que o cliente, se depender dele, ele não vai fazer, e aquilo que está empacando a venda, então eu vou lá e faço, resolvo. Então, muito isso de ser consistente é de ser consistente com os clientes também. De ser consistente, mesmo que eles não tenham, não vão te dar resultado breve, mas uma hora eles vão. Então, acho que foi um pouco disso, sim.
Se tu tivesse que dar 5 passos, assim, para alguém que quer ser, de fato, um corretor acima da média, que passos tu daria para a pessoa que ela precisaria desenvolver?
Eu vou falar um pouco de talvez 5 coisas que faltou no meu início e que se eu tivesse uma pitadinha disso, pode ser que deslanchasse um pouco melhor. Eu acho que é ter iniciativa, principalmente naquelas coisas que te deixam inseguro, porque foi bem o que eu fiz, assim. A Camila me acompanhava nos atendimentos, então, só que eu via que eu era muito travada com ela junto. Eu não conseguia fluir, assim, eu não conseguia falar o que eu já sabia. Então, eu tive que ter iniciativa em algo que eu era muito insegura. E aí foi assim que eu consegui desenrolar e não me sentir mais insegura naquilo. Eu acho que ser um corretor questionador, porque quando a gente pergunta bastante, a gente aprende. Então, às vezes, o que que acontecia comigo? Eu perguntava para Camila como que eu resolvia uma situação, ela me dava o caminho, e aí eu ficava muito intrigada, ou eu ficava, tipo, precisava dar um a mais pro cliente, só que eu não conseguia chegar nela e questionar, assim, eu tinha vergonha, ou eu não queria mostrar que eu não sabia. Então, ser questionadora, assim, tipo, até para ter um embasamento, para tu mostrar que tu tem um pouco mais de autoridade pro cliente. Ah, o teu gerente te deu um caminho, tá, mas por quê? Como que eu chego nesse caminho, de onde é que ele vem? E aí tu acaba, por questionar, tu acaba estudando um pouco mais sobre o que tu tá fazendo. Não sei se vocês conseguiram entender ali.
Sim,
a essência do questionar que eu trago.
Isso até é parte de um princípio que a gente trabalha muito aqui nos nossos treinamentos de gatilhos mentais, que é o gatilho da história e o gatilho do porquê. Tu dar o contexto pro cliente, o porquê que aquilo tá acontecendo, tu contar toda uma historinha, todo um enredo por trás daquela situação.
É, porque tu nunca sabe se o cliente domina aquele assunto ou não. Às vezes tem um cliente que já vem manjado de outros atendimentos, que já sabe o que ele tá te perguntando, e ele tá te testando para ver se tu é uma pessoa que sabe para atender ele. Porque se tu não for uma pessoa que tem conhecimento ali da área, ele não vai querer que tu atenda ele. Então, isso era uma coisa que eu sentia dos meus clientes. Eles me questionavam, eles, né, questionador é o que eu falei. Eles me perguntavam, eu ia na Camila, oh, Camila, como é que eu quebro essa objeção? Como é que eu digo pra eles que é isso? Ah, a Camila falava dessa forma, daí eu ia lá. Só que tinha alguns clientes que queriam a mais, que queriam entender por que aquela era a resposta. Então, acho que o corretor ser questionador até pro entendimento dele, né? Daqui a pouco, de tanto ele perguntar, ele não precisou estudar tanto, porque ele já pergunta bastante, então ele entende do que ele tá falando, porque ele sabe porque ele pergunta. Então, acho que questionador é algo que vale a pena ser no início, assim. Nossa. Depois, eu acho que persistência. Ser alguém persistente, porque não vai ser, às vezes, na primeira, não vai ser na segunda que vai rolar venda. Às vezes, tu fez um atendimento bom lá do início e quando chegou no fechamento, não conseguiu desenrolar. Tem que ser persistente, porque às vezes o cliente só não gostou como tu colocou ali alguma coisa. Então, tem que ser persistente, entender por que o cliente não aceitou aquela resposta, porque também, como eu tô trazendo exemplos de mim, às vezes eu me conformava com o que o cliente esboçava ali, a reação dele, ok, não, mas se eu fosse persistente, entender por que que ele disse não pra mim, ou por que que ele não tá me respondendo. Então acho que ser persistente, tanto com o cliente quanto com umas pedrinhas no caminho, de, tipo, não desistir mesmo. E depois duas palavras assim, que estão um pouco junto, é organização e atenção. Organização porque, como é uma rotina que às vezes a gente dá uma adaptada conforme a gente precisa, o importante é ter tudo organizado ali, como tu vai atender, quando tu vai atender, e atenção para daqui a pouco tu não perder um cliente ou tu não perder um negócio por um errinho bobo, assim, ou por alguma coisa que tu podia ter conferido antes. Eu acho que isso, assim, foram bastante coisas que me faltaram no início, que foram coisas que eu aprendi depois, assim, que eu bati bastante cabeça.
Show, muito obrigado pelas tuas respostas, tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal que está nos ouvindo. E se o corretor ele não soubesse assim, por onde começar? O cara está entrando agora no mercado, entrou recentemente, ou entrou 2, 3, 6 meses, mas ele não sabe qual o caminho que ele deve seguir. Qual caminho que tu daria para essa pessoa?
Em relação a isso, eu sou bem dinâmica, né? Então, é bem, bem didático. Pega um papel, foi o que eu fiz, tá? Tô usando tudo como...
Usando referências no
que aconteceu comigo, tá? A minha... Enfim. Pega um papel, daqui a pouco coloca no papel, assim, todas as etapas que um corretor tem do início, desde o atendimento ali no WhatsApp até o fechamento, pra ficar bem claro, daqui a pouco, tudo que tu vai ter que passar para atender um único cliente, conversa com teu gerente, daqui a pouco seja bem transparente com ele, diz, ó, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, porque daqui a pouco, ir melhorando as tuas dificuldades, tu consegue completar aquelas etapas todas, assim. Então, no início eu tinha dificuldade em saber para onde ir, porque justamente eu não tinha todas essas etapas claras na minha cabeça. Talvez de início tem que falar com um cliente no WhatsApp, depois tem que chamar ele para isso, aquilo. Então eu ficava muito em, será que eu tenho que focar em como atender o cliente, no que o corretor tem que saber? Então eu colocava tudo num papel do que eu tinha que fazer para atender o cliente. Bom, para atender um cliente aqui pessoalmente, eu tenho que saber falar do empreendimento. Então eu preciso estudar empreendimento. Então ficava claro do que eu tinha que fazer. E aí eu ia onde eu mais tinha dificuldade, que é para atender um cliente bem pessoalmente, sem a minha gerente do lado, eu tenho que saber dominar sobre aquele empreendimento. Então, eu tinha que estudar aquilo. Quando eu deixei claro no papel todas as etapas que eu tinha, eu sabia para onde ir. Mas é porque eu sou um pouco didática nisso, assim. Daqui a pouco, a pessoa pega um livro ali sobre como ser corretor e acha no livro ali alguma coisa que, bah, eu acho que se eu começar por aqui, vai muito da pessoa. Mas eu fiz dessa forma e deu certo.
Massa, muito bom. É, na verdade, eu acho que a intenção aqui é justamente trazer as melhores práticas de todo mundo que está indo bem aqui dentro da empresa, para que isso possa ajudar quem está nos ouvindo. Então, tenho certeza que as tuas dicas vão servir para muita gente que tem a mesma coisa tua de ser analógica, assim, de escrever em papel. Sei que a Camila também adora escrever em papel. Tu tava falando aqui as palavras, ela anotou todas ali. Então, cada um tem sua forma de ensino. Tem gente que gosta de aprender por vídeo, tem gente que gosta de aprender por áudio. Tem gente que precisa vivenciar um atendimento para aprender. Antes disso, não consegue ter a menor noção. Então, cada um tem sua forma de ensino. Acho que todas são válidas. E a tua é só a tua.
É legal também de, por exemplo, treinar atendimentos, pegar a folha, fazer ali, treinar, falar no, sozinho ou com os amigos e mostrando e fazer como se fosse, né? Então, acho que chegar na hora, tu já tem aquilo meio ensaiado, então não tem como dar tão errado, né? E é muito bacana também ver como cada um traz esses cinco passos, esse DNA do corretor, com base naquilo que eles acham que precisam ou que tiveram e fez a diferença. E algumas palavras são muito parecidas, mas outras são diferentes assim, e únicas, porque a pessoa vê que realmente é importante, né? Então, dá para tirar de conclusão que não tem só cinco passos, mas é um conjunto de elementos que às vezes tu já tem alguma coisa, mas aí tá faltando aquela outra coisa que é bom de tu trazer e assim vai, né? Então, é legal, assim, porque, por exemplo, organização, atenção, questionador, ou então, acho que esses principais, todo mundo menciona um pouquinho, mas ninguém trouxe dentro desse DNA, digamos assim, desses cinco passos, né? Então, pra tu ver o quanto isso também fez a diferença pra ti e o quanto que isso foi um diferencial no teu começo e na tua carreira enquanto corretora, né?
Sim.
Então, Bruna, acho que para concluir aqui esse podcast que está riquíssimo para quem está precisando de ajuda em como desempenhar um bom trabalho dentro do mercado imobiliário, principalmente focado em programa Casa Verde e Amarela, dá uma dica para o pessoal que está iniciando agora, qual o conselho que tu daria para quem está entrando nesse mercado?
Aproveitar tudo que se aprende sendo corretor, porque é um mercado que tem muitas oportunidades e é uma profissão que permite ser muito criativo. Então, daqui a pouco, diferentes perfis de profissionais conseguem se encontrar sendo corretor, porque daqui a pouco tu consegue ser uma pessoa criativa sendo corretor. Por exemplo, a Camila, ela conversa bastante com os clientes dela, ela mostra bastante o rosto dela nas redes sociais, ela traz conteúdos engraçados, mas que estão relacionados ao trabalho dela. Daqui a pouco, se tu não é uma pessoa que gosta de se mostrar bastante, mas tu é criativo, tu consegue criar um conteúdo bacana pro teu público, pro pessoal que te segue, que quer comprar, pros teus clientes. Então, acho que absorve bastante o que tá aprendendo como corretor, que daqui a pouco, que é bem o que acontece na CAP, né? Daqui a pouco tu te descobre marqueteiro, daqui a pouco tu te descobre videomaker, daqui a pouco tu quer trabalhar só fazendo conteúdo para corretor, tu não quer ser corretor. Então, é uma profissão ali, um mercado que tá crescendo bastante, que tem todas essas possibilidades. Acho que é isso.
Show de bola. Gente, queria agradecer a participação de vocês, principalmente da Bruna, por estar contando aí essa história. Sei que não é fácil falar da gente, mas conseguiu cumprir a tarefa com excelência. Então, muito obrigado pelo teu depoimento, pelas tuas contribuições. Tenho certeza que vai ajudar bastante gente. E obrigado também, Camila, pela presença. E eu queria convidar todo mundo que chegou até aqui, está nos ouvindo, esse podcast te ajudou de alguma forma, marca a gente no Instagram, mostra que tu está nos ouvindo, mostra que isso te ajudou de alguma forma, porque é isso que nos mantém com vontade de continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Certo? Então, até a próxima e tchau!
Tchau!